Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil, hoje com o Lívio Gioza. Lívio, um prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Unesp, aqui na reitoria, né? Ótimo estar conversando com você. E eu queria saber um pouco inicialmente que você contasse para o nosso ouvinte o teu envolvimento com esse tema, né, da sustentabilidade, que é um tema importante na tua carreira, nas tuas várias ações, que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Como que isso acabou fazendo parte da tua vida? Em que momento? Foi na época já de faculdade? Foi antes disso, depois?
Na verdade, primeiro eu queria cumprimentá-lo e a todos os ouvintes. Isso é um pouco do jeito do meu perfil de ser, né? Desde os tempos acadêmicos, a gente conseguia enxergar o mundo com uma visão um pouco mais macro, percebendo as variações, as transformações, né? E nesse particular, na década de 80, foi uma década muito forte no mundo, né? O mundo deu uma virada do ponto de vista da economia, do ponto de vista do consumo. E eu presidi, à época, nós criamos uma entidade que é o Centro Nacional de Modernização Empresarial, e essa instituição teve a oportunidade de trazer para o Brasil as principais tecnologias de gestão. E com isso a gente começou a ter um olhar muito focado no futuro, né? O que o futuro iria provocar transformações para a sociedade, seja no ambiente corporativo, seja na sociedade propriamente dita, na visão acadêmica, porque eu atuo em várias universidades. E a hora que você tem essa visão, você consegue expressar isso para o corpo discente, você consegue identificar esse futuro, privilegiando uma descoberta, né, da própria profissão, desses alunos. Então eu me dediquei muito a essa abordagem e comecei a, na verdade, antecipar muitas coisas, né? Comecei a perceber a oportunidade da gente atuar, iniciar informações, discutir isso com vários ambientes, né? E foi assim que eu tive a oportunidade de enveredar pelo caminho virtuoso, que eu chamo, da responsabilidade social corporativa. E esse caminho começou por uma amizade muito forte que eu tive com o Betinho, o Herbert de Souza. Eu sou fundador do IBASE, junto com o Betinho, um dos signatários do IBASE. E o Betinho, que também tinha essa visão, e portanto a gente tinha papos incríveis, né, nessa nova
Já tinha
descoberta,
afinidades
tinha
aí,
uma
né?
afinidade fortíssima. Nós criamos. Entendíamos que o IBASE tinha um papel muito forte nessa discussão no Brasil, só que precisava praticar, né? A gente precisava tornar isso prático. E aí nós criamos os COEPs, que eram os Comitês contra a Fome e a Miséria. Esses comitês foram instalados nas empresas públicas à época, nós estou falando de 1991, mais ou menos. O Brasil, para você ter uma ideia, à época tinha 187 empresas públicas federais. Nós vivíamos um momento que tínhamos que revolucionar, né, essa relação público-privado. Logo em seguida, com a ascensão do Itamar, presidente, começou um processo de privatização e concessão, e o Brasil foi meio passado a limpo nessa questão. Mas, à época, os COEPs foram os grandes incentivadores de um início de um debate, de um diálogo junto à sociedade para discutir a questão das diferenças sociais, né? Logo em seguida, eu presidi a campanha Natal Sem Fome no Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro, em parceria com a Rede Globo, que deu muita divulgação. E esse desenvolvimento dessa temática começou também a atingir a sociedade como um todo. Várias instituições, e uma delas que eu participo, sou coordenador geral e que estava muito à frente também desse debate, é o PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. O PNBE desenvolveu um projeto que seria o embrião do primeiro modelo de parceria corporativa, instituição, com uma outra instituição social, para criar um projeto de inclusão aqui na cidade de São Paulo, e que era o projeto Minha Rua Minha Casa. E que depois virou uma entidade, a Associação Minha Rua Minha Casa, que eu presidi também muito tempo, e que era o primeiro projeto no Brasil de inclusão de adultos de rua, que é um projeto extremamente complexo, já que o adulto de rua ele é uma pessoa, é um ser humano que já perdeu tudo, perdeu sua casa, suas relações familiares, seu emprego, mas perdeu principalmente a dignidade, né? E como é que você resgata isso, né? Então nós desenvolvemos uma metodologia, todo um padrão de abordagem que teve uma referência nacional. Criamos o primeiro modelo de franquia social no Brasil. E aí foi as portas se abriram.
E porque uma coisa vai puxando a outra também, né?
Porque também a sociedade, se a gente fizer aqui uma linha do tempo, né, os últimos 25 anos deram o tom de um processo de transformação da sociedade, né? A sociedade foi buscar, em palavras-chave, só para a gente identificar, né, a ética, a transparência, a participação. Foram sinais de que a sociedade caminhava em direção de construir uma propriedade sua própria, no sentido de transformar. E foi aí que surgiu, de uma forma muito relevante e quantificada, a construção das ONGs, né? Que é o terceiro setor, que começa a vivenciar uma enorme transformação e fazer parte da economia, né? Por isso que ele virou o terceiro setor, porque a sociedade se apoderou, né? É o tal do empowerment, se apoderou desse instrumento e fez das ONGs, das organizações não governamentais, um instrumento de transformação, né? Então, se a gente fizer só uma leitura, em 92, o IBGE, pela primeira vez no Brasil, fez uma contagem das ONGs, fez uma pesquisa sobre ONGs, aproximadamente 47 mil ONGs. 10 anos depois, 2002, 2003, nós já estávamos com 450 mil e hoje, com certeza, estamos em 700, 800 mil. Estados Unidos, 1 milhão e 800 ONGs. Para demonstrar que a sociedade foi buscando um caminho e escolheu o terceiro setor como uma forma de participar, de ter condições de um diálogo mais forte com várias, vamos dizer assim, partes dessa mesma sociedade, e construir algo diferente. Então, se você fizer essa leitura dos últimos 25 anos, você vai ver que o passo a passo foi recorrente, e nós que estávamos vivenciando esse passo a passo, sentíamos que alguma coisa realmente tinha movimentos claros de transformação. Do ponto de vista ambiental, né, para nós brasileiros, isso é bastante contundente, mas o mundo já discutia, mas a Eco 92, em 1992, portanto, estou botando 20 anos para trás, e mais 5 anteriores, então vai dando suporte a essa linha do tempo. A Eco 92 foi um marco, porque representou para o Brasil um tiro certeiro na percepção da questão ambiental, né? E muita coisa aconteceu, né? Do ponto de vista público, os agentes públicos começaram a discutir mais ativamente a questão ambiental. Particularmente aqui em São Paulo, a Secretaria do Meio Ambiente se desenvolveu muito, a CETESB se desenvolveu muito. As novas leis que coibiam devastação acelerada passaram a ser exigência absoluta. A questão da poluição foi colocada na primeira ordem. A CETESB introduziu os mecanismos anti-poluição, quer dizer, foi muito mais fiscalizadora, uma forte tendência de consciência das indústrias no sentido de minimizar os gases emitidos, né? Vocês devem lembrar dos fatos, Cubatão foi considerada a cidade mais poluída do mundo e passou por todo esse processo. Hoje ela saiu da pauta porque fez a lição de casa, né? Foram criados instrumentos para validação disso, os tais dos relatórios de impacto ambiental, os estudos de impacto ambiental. Quer dizer, a legislação também correu paralela a esse novo nível de conscientização. Mas a percepção mundial é que realmente nós estávamos diante de um processo transformatório. Quer dizer, os impactos ambientais exigiriam uma nova postura da sociedade. Nesse mesmo período, logo após esse período, entra em cena a tal da responsabilidade social, né? Responsabilidade social que passou a ser reconhecida como um instrumento corporativo. E que esse nível de transformação atingiu também o ambiente empresarial. Porque, na verdade, a gente diz assim, né? Se a sociedade está em transformação, eu pergunto a você e aos nossos ouvintes, quem faz parte da sociedade?
Somos
cidadãos, né? Então, nós, enquanto cidadãos, estamos em casa, estamos na escola, estamos nas empresas e somos consumidores. Então, a empresa esperta e alerta a esse processo transformatório começou a perceber que seu cliente, que é consumidor e que é cidadão e que está na sociedade, começou a pensar um pouco diferente. Então, também sobre o lado de atingimento, né, desse mesmo cliente, agora tendo uma nova percepção das coisas, percebendo impactos diferentes daqueles que ele imaginava anteriormente, ele passou a dizer assim: bom, eu preciso ter um eixo de ligação com esse novo consumidor, que é um consumidor muito mais ligado nas questões de consumo, tem visão da consciência e da responsabilidade desse mesmo consumo, consegue entender essa tal de emissão de carbono, o que significa enquanto aumento de temperatura na atmosfera, mas ao mesmo tempo entende que eu, enquanto empresa, impacto a minha atividade, seja na questão social, seja na questão ambiental. Impacto ou na região lindeira, onde eu estou atuando, ou na sociedade, ou nas comunidades como um todo. Então, essa descoberta foi acontecendo passo a passo e entra em cena, a partir de 95, mais ou menos, essa terminologia da responsabilidade social corporativa. E nós, a partir daí, criamos um instituto, que é o Instituto ADVB de Responsabilidade Social, que se transformou em socioambiental. E nós somos o pioneiro nessa discussão, atuando na direção de conscientizar os empresários, no sentido de realmente desenvolverem ações, projetos, né, uma metodologia, uma percepção estratégica de que o seu negócio, seja qual for o tipo de negócio, e o tamanho que ele seja, micro, pequeno, médio ou grande, qualquer um dos negócios impacta a sociedade.
Agora, os seus projetos mais imediatos nessa área, quais são?
Então, aí a sociedade... Bom, porque aí nós também temos uma outra percepção, se você me permite ir fazendo esses comentários. A questão social, na década de 90, foi muito perceptível, né? Então, ocorreu o seguinte: no início da década de 90, o Brasil, na gestão Collor, assina um decreto de introdução no mercado externo, né? O Brasil abre os portos em 1990, como Dom João fez em 1808, e abre as portas para a globalização. A globalização é a palavra-chave que determina a transformação a partir do início da década de 90. O mundo se transforma em blocos comerciais, cria-se o NAFTA, cria-se o Mercosul, a União Europeia, os tigres asiáticos. O mundo vai se transformando e o Brasil assina, vamos dizer assim, esse tratado de competir neste mundo super avançado e que não era para ele, naquele instante, fazer parte, já que ele não tinha preparo algum, né? Isso significa, usando uma metáfora, imagine que nós estivéssemos aqui, todos nós, dentro do vestiário, nós estamos recebendo do técnico os jogos de camisa, e o técnico diz assim: agora pode entrar para jogar. Aí você pergunta: mas qual é o jogo? Que nós vamos jogar o quê? Foi assim que o Brasil, à época, dito país em desenvolvimento, e todos os demais países em desenvolvimento, e os subdesenvolvidos, entraram no jogo da competitividade. E para a gente vencer na competitividade, só tem uma frase: você precisa ter competência. E nós não tínhamos. Então lembram-se que o carro brasileiro, à época, foi taxado de carroça. A indústria de autopeças no Brasil, por um triz, não acabou. A indústria têxtil, por um fio, não acabou. Mas a indústria, por exemplo, de brinquedos, não resistiu e foi para o espaço. Lembra-se, muitos aqui brincavam com brinquedos Estrela, Troll, Bandeirantes, Atma, não eram esses? Acabou, hein, porque não tinha competitividade. E assim como o Brasil, os demais países também perceberam que ao longo da jornada dos 10 anos da década de 90, só teve um resultado. Os países ricos ficaram cada vez mais ricos, os países pobres cada vez mais pobres. E essa indignação é que trouxe, por exemplo, na década de 90, maior índice de favelização do país, nas cidades grandes e principalmente as médias, porque isso você não via nas cidades médias. A favelização e a desigualdade social latente aos olhos do Brasil e do mundo, porque a favelização levou os contingentes, vamos dizer assim, risco social aumentaram demais. E essa percepção visual se transformou numa indignação da sociedade. Então tem os fatos históricos que nos levam a essas conclusões, né? Porque foi aí, no final da década de 90, que a sociedade indignada resolveu fazer sua parte. Através do terceiro setor, que se organizou mundialmente e criou o Fórum Social Global, em contraponto ao Fórum Econômico Global, que era o Fórum de Davos, onde só o G7, né, que discutia o que ia acontecer para o mundo, e a sociedade toda enveredando para um empobrecimento extraordinário. Então, em 99, o Brasil acolheu o primeiro Fórum Mundial aqui em Porto Alegre, em 2000, o segundo, e em 2001, o terceiro. Começou com 17 mil pessoas, acabou com 120 mil. O mundo virou o holofote do Fórum de Davos para o Fórum Social. Eu pensei, pô, o que está acontecendo nesse mundo? O que, que essa sociedade está discutindo? Era um novo modelo social que foi permeando, portanto, nessa percepção de que era necessário trabalhar a questão social como um todo. E as empresas, por serem os entes mais organizados dentro da sociedade, passaram a ocupar um espaço e fazer a sua parte. Daí nasce a responsabilidade social corporativa, as empresas começam a olhar melhor para o ambiente de trabalho, começam a aprimorar suas relações com os funcionários, começam a programar programas de inclusão, projetos de inclusão social para o corpo funcional, principalmente ligados à educação, para o ambiente externo, junto às comunidades lindeiras. Começa progressivamente o Brasil a atingir um status relevante nessa questão. E aí sim, o Brasil é exemplo. Hoje o Brasil é exemplo no mundo. Tanto é que a questão de dias atrás, João Carlos Martins e a Orquestra de Jovens de Paraisópolis foi mostrar para os professores de Harvard como é que se fazia projeto de inclusão social, né? O nosso Instituto ADVB é pioneiro nisso. Nós temos uma pesquisa nacional há 12 anos, nós somos a única entidade nacional que há 12 anos promove essa pesquisa, que coloca o estado da arte da responsabilidade social corporativa e práticas sustentáveis, demonstrando o quanto as empresas cresceram nessa percepção e cada vez mais fazendo a sua grande contribuição. E eu te afianço que eu não tenho dúvidas, sem criar polêmica, já que eu estou falando publicamente, que o fato relevante que minimizou na década de 90 e no nosso início do século agora os problemas sociais do país, eu não tenho dúvidas do que eu vou falar, só não quero polemizar, é que dois agentes influenciaram a que nós conseguíssemos manter o Brasil equilibrado, já que os problemas eram enormes no Brasil. Primeiro, a ação socialmente responsável das empresas, que amplificaram todas essas ações em nível nacional, e a Igreja Evangélica.
Agora, Lívio, quem quiser entrar em contato com você para continuar essa conversa, você podia deixar algum contato, não só o pessoal seu, mas das várias instituições nas quais você atua?
É o www.institutoadvb.org.br.
Que é o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental.
Exatamente.
Perfeitamente. Você quer deixar mais algum contato?
www.senam.org.
O Senam, que é um...
É o Centro Nacional de Modernização Empresarial. Que é hoje é um instituto que discute todas essas propriedades da empresa, ele discute sobre o lado empresarial e desenvolve muito conteúdo para melhoria da ação empresarial e corporativa.
Então, tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o Lívio Giosa. Lívio, obrigado mais uma vez por ter vindo. Parabéns pelos seus projetos, né, que acabam tratando de questões fundamentais. E espero tê-lo de volta em outra oportunidade, tá bom?
Muito obrigado também pela oportunidade.
Obrigado, Lívio. Até um próximo encontro, então.